Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Sintonizar, já está no ar a hora H para cada canto e recanto desse estado. Boa noite para você, paraibanos e paraibanas. Obrigado pela sintonia, estamos juntos, misturados a partir de agora. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Herão. Boa noite para toda Paraíba, do litoral ao sertão, todinha ligada aqui na hora H.
São 6:02, está só começando a partir de agora. Informação com agilidade, opinião com credibilidade.
Bom dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, Paraíba, sintoniza, se liga, em todo o estado agora, 17 emissoras na Rede Mais, está começando. Obrigado a você pela sintonia, valeu pela audiência. Nós estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, centro de João Pessoa, capital da Paraíba, que nos escuta agora no som potente, na audiência crescente da rádio Pop FM 89.3, a nossa cabeça de rede.
Boa noite, Campina Grande, rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, 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 a rádio Pop FM 105,3 em Areia e região, boa noite.
Em Guarabira é a Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubatinga.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa FM de Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição, na
Bom
terra de Gustavo Mangueira.
FM de Pombal.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatinga FM de Patos.
Rádio Solidária FM de São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM de Uiraúna, né? A Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. Na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Heron City. Hora H. Cada minuto é jornalismo. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Mesmo após pagamento de fiança de R$500.000, prefeito afastado de Uiraúna, no sertão do estado, segue preso em João Pessoa, capital do estado.
Quase 4.000 profissionais de saúde foram infectados pelo novo coronavírus na Paraíba.
Em Conceição, no sertão, prefeito recomenda toque de recolher e proíbe venda de bebidas alcoólicas.
Na entrevista da hora, conversa com o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, como o governo acompanha a interiorização da Covid-19.
Na série de entrevistas com pré-candidatos em João Pessoa, Hora H de hoje, conversa com a ex-secretária de Educação da capital, nome do PV é Dilma Freire.
Projeto aprovado na Assembleia Legislativa garante abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica na Paraíba.
Revista Britânica aponta a Universidade Federal da Paraíba entre as 100 melhores instituições da América Latina.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e tábua das marés para esta quarta-feira no estado.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar baixa às 12:34 com 40 centímetros.
A alta será 6:53 da tarde, 2 metros e 10 centímetros.
Tempo na Paraíba, máxima de 31 graus e mínima de 17.
Na Grande João Pessoa, a previsão para amanhã é de pancadas de chuva à tarde e à noite.
Na capital paraibana, agora os termômetros marcam 24 graus.
Já em Areia, no Brejo, temperatura em 21 graus.
Hora H. Hora H. Heron City.
Hora H. Paraibanos e paraibanas, o presidente da República, como já é de conhecimento público, está doente da Covid-19. Testou positivo, deu positivo o exame do presidente. E, no clima, na temperatura que vivemos, esse vai ser, obviamente, o assunto que já está sendo, que domina os debates e as discussões. Isso seria em ambientes normais. E é mais ainda nessa temperatura que vivemos, no intenso confronto político e ideológico, muitas vezes, inclusive, insuflado pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, esse assunto, naturalmente, ganha corpo. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, revela o fundo do poço que chegamos e expõe, coloca para fora, quase em forma de vômito, todo o ódio acumulado e guardado por muita gente nessa batalha político-ideológica que nós estamos vivendo. É difícil crer, é difícil aceitar, mas é verdade e está sendo visto. Muita gente, por questões de ideologia, de rejeição ou de discordância, chegando ao cúmulo do absurdo de desejar a morte do presidente da República, como se fosse possível esse sentimento em forma de retaliação por eventual rejeição às posturas, ao comportamento e às decisões políticas do presidente Jair Messias Bolsonaro. É difícil, num momento como esse que estamos vivendo, de tanto radicalismo, pedir a separação entre a figura de um político, de um presidente da República, por mais que se ou concorde ou se discorde dele, do CPF, do cidadão, do pai de família, do homem, enfim, do óbvio, do ser humano. É como se fosse uma vingança pela postura de Bolsonaro, que é reprovável, tem sido reprovável, é verdade, durante toda a pandemia. Mas isso em absolutamente justificaria para qualquer que fosse a pessoa. Mas radicalismos à parte, esse episódio da doença do presidente da República, Jair Bolsonaro, exatamente pelo vírus que, de alguma forma ou de todas as formas, ele tentou minimizar, diminuir ou não dar a devida e necessária importância, será uma oportunidade. Uma oportunidade para o Brasil ou o país que ainda não está contaminado pela doença do radicalismo, do extremismo, do ódio, externar empatia e sentimento de nação nesse momento, torcendo naturalmente, obviamente, para que o presidente da República, o chefe da nação, se recupere o mais rápido possível, que essa doença não cause a ele nenhum agravamento maior. E também uma oportunidade para o próprio presidente da República e aqueles mais radicais do seu entorno físico e da bolha digital que a gente acompanha. É uma oportunidade para se rever conceitos, se rever posicionamentos e, finalmente, ter uma atitude, uma postura madura, responsável e, acima de tudo, que respeite e preserve a vida. Em qualquer nação do mundo, a vida é o que há de mais importante e de maior patrimônio de uma república. E, nesse momento, uma dessas vidas é a do presidente.
Credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar.
na Hora H.
Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Alô, alô, Paraíba, a partir de agora você sintoniza e participa, opinando com esses e outros assuntos que destacam, que desfilam a partir de agora na Hora H, no 993465236. Esse é o Hora Zap para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Anderson José, se identifique, diga de onde está falando, aí você pode mandar o seu recado. 993465236, o Alisson Bezerra.
Fácil demais, Heron. Interaja também através do facebook.com/portalmaspb. Faça como o Julinho Marista, dizendo: Heron, você leva informações de qualidade.
Obrigado,
mande sua
Julinho.
Mensagem lá também, opinando sobre os temas de hoje. Acesse agora www.maispb.com.br e acompanhe em vídeo e áudio o Hora H de hoje. Nós também estamos presentes no Deezer e no Spotify. Você acessa lá assim que terminar o programa e procura um resumo. O que é que você achou mais interessante no programa de hoje? Quando encontrar, você compartilha em todos os grupos para todo mundo ficar bem informado aqui com as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Com você, Heron, é como?
Comigo você fala no Instagram, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com Demuro no final, tudo junto e misturado. Você pode acompanhar essa transmissão em áudio e vídeo agora no Instagram, numa live, e também pode mandar seu recado direto no meu Instagram, no arroba Heron Cid. Terminou o programa, você pode nos acompanhar de novo na hora que quiser, quando quiser, no Spotify e no Deezer. É só procurar lá Programa Hora H, ou programa na íntegra, ou as pílulas em formato de podcast, os melhores momentos, as reportagens e entrevistas aqui do Hora H. 6:13, a partir de agora você com a gente ligado com a informação. Atenção, entre as vítimas do novo coronavírus no país, como já foi divulgado, está o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente tem mais detalhes agora.
A redação nos chama.
Boletim da redação.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, está com o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio Bolsonaro nesta terça-feira durante a entrevista no Palácio da Alvorada.
E ele acabou de dar positivo.
Deu positivo,
Deu positivo.
O presidente afirma que está bem e iniciou tratamento com cloroquina e azitromicina.
Estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros.
Jair Bolsonaro disse que começou a sentir os sintomas no domingo e, orientado pelos seus médicos, resolveu fazer o exame da Covid-19.
Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, dando sinal positivo.
Bolsonaro disse ainda que não recebeu o resultado com surpresa, por acreditar que já poderia ter pego a doença devido aos seus constantes contatos com o povo.
Eu achava até que já tivesse contraído e não percebido, como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema, né? A contaminação.
Por causa do problema de saúde, Bolsonaro ficará atendendo por vídeo com conferência no Palácio da Alvorada e cancelou sua agenda para os próximos dias. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
6:15, o Alisson Bezerra, a propósito dessa informação de Roberto Tagino, vale a pena ressaltar apenas um trecho aqui do que escreveu hoje na revista Veja a jornalista Dora Kramer. Ela disse o seguinte: a circunstância oferece oportunidade para o país conferir se a fase amena do presidente testará positiva ou negativa.
Ainda sobre o novo coronavírus, na Paraíba, quase 4 mil profissionais de saúde foram diagnosticados com a Covid-19.
O secretário executivo de gestão da rede de saúde do estado, Daniel Beltrame, disse que o número de profissionais de saúde infectados equivale a 8% do total de casos e que, em relação a outros países, esse número é considerado baixo.
3.800 profissionais infectados representam 8% do total de casos, um número considerado baixo se comparado a países como a Itália, a China, que tiveram contaminações na ordem de 25, 30% da força de trabalho. 47% desses profissionais são da enfermagem, verdadeiros guerreiros que na linha de frente brigaram o bom combate para proteger a vida humana. Lembrar que 13% desses profissionais são médicos. E mais importante de tudo, o respeito aos protocolos e também a disponibilidade de EPIs foi decisivo no alcance desse número, que é de fato extremamente importante no sentido de que a preservação da integridade dos profissionais foi garantido o quanto possível.
Já a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Renata Ramalho, atribui o alto número de enfermeiros infectados por serem maioria na linha de frente do combate ao Covid-19. A falta e a deficiência de EPIs também são causadores desses números.
Esse número de infectados a gente atribui pela equipe de enfermagem ser o maior, né? O maior número de profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento da Covid-19 são profissionais de enfermagem. Então, esse quantitativo é consequência do número de profissionais que está diretamente na assistência no enfrentamento da Covid-19. Fora que, por muitas vezes, as péssimas condições de trabalho, os EPIs que não são de qualidades e, às vezes, até mesmo não ter o EPI para que possa realizar a assistência de enfermagem com segurança e qualidade junto ao paciente.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Você está na Hora H. Hora H.
6h18 agora, o Alisson Bezerra. Obrigado, Albemar Santos.
Em Conceição Herão, no sertão da Paraíba, o prefeito José Ivanilson Soares impôs medidas mais rígidas para evitar a propagação do novo coronavírus.
Para lá que nós vamos agora.
O novo decreto, divulgado hoje pela Prefeitura Municipal de Conceição, autoriza o funcionamento apenas das atividades essenciais. O decreto cancela a realização da feira livre, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, recomenda toque de recolher das 21h às 5 horas da manhã e proíbe reuniões públicas e privadas, mesmo que sejam com pessoas da mesma família. As medidas mais duras anunciadas pela Prefeitura Municipal de Conceição no dia de hoje se deram depois que o município registrou no último boletim epidemiológico 87 casos da Covid, tornando Conceição a cidade com o maior número de infectados da região do Vale do Piancó. O novo decreto terá validade até o dia 21 de julho, podendo ser prorrogado. Somente nos últimos 4 dias foram confirmados mais de 50 novos casos da Covid-19 em Conceição. Direto dos estúdios a 100.3 para o Hora H, F de Assis.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra. É demais. Entrevista da Hora. Da Hora.
E é sobre a interiorização do novo coronavírus que nós vamos falar agora por telefone com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros. Fala conosco agora. Boa noite, secretário.
Boa noite, Heron, Walisson.
Boa noite, secretário.
Os ouvintes da Hora H.
Secretário, a Secretaria de Saúde já vinha fazendo previsões no que nós estamos vendo agora, a interiorização do vírus na Paraíba. Agora é a constatação. Tem, por exemplo, agora esse caso de Conceição, a prefeitura lá, por conta do aumento dos casos, está tomando medidas mais duras. Vi agora há pouco um boletim da Prefeitura Municipal de Sousa, que nos escuta agora pela Rádio Progresso, com 37 novos casos nas últimas 24 horas. A interiorização, que era previsão, agora é uma realidade, secretário.
Essa é uma realidade que a estatística já mostra, né? Nós tínhamos, no início da pandemia, 74% dos casos ocorridos na Grande João Pessoa e 26% no interior. Hoje, houve uma inversão. Nós temos 28% dos casos ocorrendo na Grande João Pessoa e o restante, 72%, ocorrendo no interior. O vírus, ele graçou, ele se propagou, se transmitiu ao longo da BR-230 e está se insinuando em todo o interior do estado. Essa região era uma região em que não houve um isolamento domiciliar desde o início adequado, as pessoas refratárias à utilização de máscara, as aglomerações repetidas vezes nos finais de semana, nos bares, restaurantes, praças. E em via pública, as pessoas não acreditavam, tá, de que o interior teria a propagação desse vírus, mas esse vírus ele não perdoa. Você aproximou as pessoas, você aglomerou, não tem segredo. Nós teremos, no espaço de 15 dias, a repetição de novos casos e, infelizmente, de mortes. As pessoas precisam entender que nós estamos diante do maior problema de saúde pública desde a Primeira Guerra Mundial. Não? Nós não vencemos ainda essa batalha. A Paraíba tem tido um realce nacional por ser um dos poucos estados em que não ocorreu o colapso da rede pública em função de ampliação de leitos, de UTI, de enfermarias, compra de respiradores, de insumos, uma série de ações da Secretaria Estadual de Saúde e do Governo do Estado que propiciaram ao cidadão paraibano, neste momento, ainda ter disponível um leito de UTI se os mesmos necessitarem, diferente dos cenários que vocês estão vendo aí diariamente, ao fim do dia, que estado por estado são citados com o colapso da rede pública e alguns estados com cenários de retroagir nas suas ações de abertura dos segmentos econômicos. É essa a realidade dessa pandemia. Nós temos que ter muita humildade e cautela com a mesma, porque quem não tiver essa cautela nesse período de flexibilização pode se arrepender.
Secretário, o Alisson Bezerra pergunta agora.
Secretário, boa noite para o senhor. Aqui nós temos um hospital de campanha em Santa Rita e outro em Campina Grande. Caso esses números continuem crescendo no sertão, o estado pode instalar um hospital de campanha em Patos ou São Bento, Cajazeiras, para atender a população daquela região?
Não, a ideia não é o hospital de campanha. O hospital de campanha ele tem suas limitações, tem pouca resolutividade. Ele só funciona como nós fizemos aqui em João Pessoa com o Hospital Solidário funcionando ao lado, né, do Hospital Metropolitano, utilizando de toda a sua infraestrutura e a 50 metros da UTI. Por isso que esse hospital se tornou o aluguel proporcionalmente com outros estados bem mais barato e, em função disso, com toda a infraestrutura do Metropolitano já montada, já funcionando, sendo utilizada. Do mesmo modo, o Hospital de Clínicas de Campina Grande, ele foi edificado e reformado numa antiga estrutura da antiga Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiro e que se manterá após a passagem dessa pandemia, sendo útil como uma maternidade de alto risco e um hospital de cirurgias eletivas. Então, a ideia é fazer o que nós estamos fazendo. Passos tinha 3 leitos de UTI, eram 6, mas 3 já eram ocupados por pacientes crônicos. Nós transformamos para 20 leitos de UTI e já ampliando para 30 leitos de UTI. Então, é isso que nós estamos fazendo também em Cajazeiras, que tinha 5 leitos de UTI, foram para 17 leitos de UTI. Piancó com 10 leitos, Pombal também. Então a estrutura também está montada no interior do estado, não é só em Campina Grande e João Pessoa. Daí essa comodidade, essa segurança de nós termos percentual de leitos de UTI ocupado menor índice do Nordeste.
Ô secretário, falando em Campina Grande, rapidinho, houve um crescimento muito grande no número de mortes lá. O estado está acompanhando com uma certa atenção. Na semana passada foram mais de 35.
Campina Grande, juntamente com Guarabira, Patos, são 3 cidades que nos preocupam realmente, porque não obedeceram às determinações da Secretaria Estadual de Saúde. Eles flexibilizaram atabalhoadamente. Consequência disso, os reflexos estão surgindo, né, com o aumento do número de casos novos e de mortes, infelizmente, E é isso que esse vírus, ele não tem segredo. Você aproximou as pessoas, aglomerou, ele se propaga.
Secretário, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Hora H. Boa noite, secretário.
Boa noite, secretário.
Boa noite a todos.
Hora da interação, é você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-465236 é o nosso WhatsApp.
No Instagram você fala comigo no @EronCid. No... quer falar conosco também pelo Facebook, facebook.com/portalmaispb. Tem também o canal no YouTube, vai lá na Mais TV.
Vou começar aqui pelo Facebook, Eron. Falamos há pouco de Campina Grande. Quem está acompanhando a gente diretamente da Rainha da Borborema é o José Carlos Santos. Então um abraço para todo mundo de Campina. A mensagem também do Erivaldo Val, ele acompanha lá em Borborema, no Brejo da Paraíba. O Evandro Santos dando boa noite aqui em João Pessoa. O Juninho Maris dizendo que é preciso criar o Hospital de Traumatologia de Souza, no Sertão, para poder atender toda aquela região da cidade. Antônio Silvestre está acompanhando a gente de Cacimba de Dentro, dizendo que nós dois, Eron, somos dois grandes jornalistas.
Oh, nota 10. Obrigado,
valeu, meu irmão. Muito obrigado.
Obrigado pela bondade.
E tem mensagem aqui, vou pegando aqui mais, Eron.
Aqui ouvindo a gente em João Pessoa, na região metropolitana da capital, em João Pessoa, pela Rádio Pop FM, é ouvinte Thália Seixas. Thália Seixas, ouvinte de todos os dias do programa, muito obrigado. O querido colega, confrade jornalista Helder Fernandes, é o homem fundador do Beabá do Sertão, ele é de Souza, mas costumeiramente está aqui em João Pessoa, Helder Fernandes, do Beabá do Sertão, advogado e jornalista. Um abraço para você, Helder. Obrigado pela audiência, valeu pelo carinho.
Ainda na audiência, o Fabiano Araújo, também em Campina Grande, e Luiz Alves acompanhando a gente de Jatobá pela Constelação FM e em Conceição, no Sertão do Estado, Gustavo Mangueira.
É de Jane Ferreira, em São João do Rio do Peixe, dizendo que não perde um programa, tá aqui no meu Instagram. Eron, boa noite, nós somos do curso de formação da Polícia Civil, tivemos nosso curso suspenso há mais de 100 dias, faltando apenas uma semana para a conclusão. É uma reclamação aqui de um perfil que se identifica como curso de formação da Polícia Civil Paraíba 2008. Obrigado.
Tem hora zap aí, Anderson José?
A Paraíba no ar.
Fala de Cubati, Paraíba.
Alô, Cubati.
Queria que você mandasse um alô pra Edivaldo e Severino, que assiste toda noite o programa.
Cubati sintonizada na Rádio Canoas FM. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo em também Pedra Lavrada na Rádio Boa Esperança FM.
Quem também tá mandando boa noite aqui, Eron, dizendo que nós hoje somos dois cabras excelentes, é o deputado estadual Valber Virgulino.
Ô, doutor Valber Virgulino, Valber Virgulino deu entrevista recentemente aqui ao Portal Mais PB, o homem quase bota pra chorar, viu? Quando falou na família, no filho, mas também
quem não chora?
Até o delegado Valber, valentão delegado Valber, amolece de coração, né? 6h29.
Boa noite, Eron, boa noite, Alisson, novamente Kiko do Castelo Branco.
Oi,
mas,
Kiko.
Eron, esse ódio foi tudo criado pelo próprio Bolsonaro mesmo, mas isso não justifica não. A gente tem é que torcer que ele saia dessa e comece a olhar para a saúde do nosso país, essa é a verdade. Mas tudo isso tem 10% das falas dele e das ações dele. Abraço.
Obrigado, Kiko. É aquela história, eu sou da tese de que cada um dá o que tem. Se o presidente ou outros têm raiva, ódio para dar, que cada um dê, né? Acho que a gente não deve se medir pelas atitudes dos outros. Se o presidente se equivocou, errou, deslizou, fez e aconteceu, não cabe a gente, nesse momento, estar com a espada na cabeça dizendo quem deve morrer, quem deve viver. Aí é demais, né? É um absurdo.
Boa noite, é Raí aqui de Brejo dos Santos, vizinha Catolé do Rocha, sempre na escuta.
Alô, Brejo Santos, obrigado pela audiência aqui, corrigindo o Alisson. Na verdade, ligado com a gente, o Hélio, ele está na Rua do Jatobá, em Solânia, cidade de Solânia, nos ouvindo pelo som da rádio Constelação FM de Guarabira. Um abraço, Hélio, para você.
Boa noite, Eron, boa noite, Alisson.
Boa noite.
Aqui quem tá falando é Jamil, aqui do bairro de Mangabeira.
Jamil,
eu tô passando hoje para parabenizar ao governador João Azevedo pelos anúncios das obras, né? Da retomada das obras ontem, né? Muito importante para o desenvolvimento da nossa Paraíba. E em especial aqui em Mangabeira, né? O bairro do Cidade Verde, Mangabeira 8, que vai ser contemplado e ter a conclusão do saneamento básico, né? Então ficamos muito felizes com a notícia e desejamos sucesso cada dia mais na gestão do governador João Azevedo.
Obrigado, Jamil. Obrigado a você ligado na Rádio Pop FM de João Pessoa. Lembrando que amanhã, cedinho às 6 da manhã, tem o Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira, amanhecendo com informação no jornalismo da Rádio Pop da capital.
Boa noite, Heron. Aqui Antônio Leonardo, da cidade do Iraúna. E vamos todos nós juntos orar pelo nosso presidente, que ele faça uma administração boa para o país. E quem vai ganhar isso é o país e a população. Boa noite para todos.
Verdade, boa noite.
É isso que um abraço para você.
Boa noite, Eteron Cid. Aqui é Fabinho Ferreira,
oi,
da
Fabinho.
Cidade de Biara.
Oi, Fabinho.
Sempre na escuta, viu? Programa
obrigado,
muito bom,
irmão.
Através da Rádio de Conceição.
Obrigado, um abraço para você. Só fechando aqui, o Helder Fernandes falou comigo agora há pouco, ele está em João Pessoa, está morando aqui, o Alisson, porque está cursando doutorado em desenvolvimento e meio ambiente na Universidade Federal da Paraíba. E o Beabá do Sertão dele, um dos primeiros portais, sites de notícias da Paraíba, lá de Souza, foi fundado em... há 18 anos.
Tem história, né?
E agora, nesse mês de julho de 2020, está completando exatamente 18 anos de fundação e atingindo a maioridade. Um abraço, Helder. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Tem informação da área policial nova em Campina Grande. O homem foi preso, suspeito de torturar as pessoas para poder cobrar dívidas de drogas lá na Rainha da Borborema.
Mesmo pagando fiança de R$500.000, prefeito afastado de Uiraúna segue preso em João Pessoa, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal.
Na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, hoje a gente recebe a ex-secretária de Educação da capital, Edilma Freire, ela que é do PV.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Daqui a pouco a gente volta.
Até
se liga.
Já.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em
multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais.
Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
6h36. Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
De volta no jornalismo com conteúdo e a opinião com credibilidade.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Hora H no A637, no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto opção no seu caminho. Na hora de abastecer. Tá na hora de abastecer? A luzinha aí acendeu? O ponteiro deu sinal? É hora de abastecer nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, na hora de abastecer. Tem opção.
A rede de postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, buscando beneficiar o maior número de profissionais da área da saúde, amplia a promoção Heróis Abastecidos. Agora, os profissionais dessa área podem fazer o seu cadastro individual e ganhar 10% de desconto. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de postos Opção, compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
São 6h38, 6h38. Agora o Alisson Bezerra, mesmo com o pagamento da fiança de 520 mil reais.
Mais de meio milhão de reais.
O prefeito de Uiraúna, que está afastado, João Bosco Fernandes, segue preso na capital paraibana.
A redação do portal Mais PB chama.
Boletim da redação.
Ao vivo, Maurílio Júnior tem mais informações. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Arão. Boa noite a todos. É como se o prefeito afastado de Uiraúna, João Bosco Fernandes, tivesse atolado no barro, né? Literalmente. Está preso desde dezembro, quando foi deflagrada a Operação Pés de Barro. Na última sexta-feira, teve a decisão do ministro Celso de Mello, que é o relator da operação no Supremo Tribunal Federal, determinando a sua liberdade, a sua soltura, só que com a condição do pagamento da fiança de pouco mais de meio milhão de reais. Então, vaquinha foi feita, os amigos ajudaram, familiares, apoiadores do prefeito João Bosco Fernandes. Esse valor foi pago ontem, só que tem outro porém, né? Tem um segundo passo, que é a comprovação desse pagamento. A defesa do prefeito afastado fez essa comprovação ao Supremo Tribunal Federal, está nas mãos do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, para que ele possa assinar esse alvará e, finalmente, João Bosco Fernandes, que está preso desde dezembro do ano passado, ser solto. É uma peleja, viu, Heron e o Alisson? Uma peleja para que o prefeito de Uiraúna possa ser solto. Haja barro nessa terra.
Obrigado a você, Maurílio Júnior, pelas informações. Agora, veja só como é difícil para o cidadão entender os pesos e as medidas do judiciário, né? Tem imagem, interpretação e brecha para tudo, para tudo. Mas para casos semelhantes, há decisões, encaminhamentos muito diferentes que não cabem na cabeça do cidadão. Por exemplo, João Bosco Fernandes está preso há mais de 100 dias, né, Wallace?
Ele foi preso, Aaron, no dia 21 de dezembro de 2019. Então,
porque
mais de
foi
6 meses.
Pego num processo de corrupção, né?
Foi flagrado, inclusive, com operação premiada.
Acusado de corrupção. Na Paraíba, um ex-governador também foi flagrado numa conversa tratando de corrupção. Passou 24 horas na cadeia.
E foi solto no sábado à tarde,
viu? E o Supremo Tribunal Federal, o STJ, decidiu soltá-lo e aplicar medidas cautelares. Não estou dizendo que está certo no caso de Ricardo e está errado no caso de João Bosco. Eu estou dizendo que é a mesma justiça.
É
o mesmo sistema de justiça. Claro que são casos diferentes, mas é a mesma coisa. Quer dizer, por que que num processo a canetada é da cabeça de um juiz, é de um jeito, no outro de um ministro é de outro jeito, se é a mesmíssima lei? Então é difícil para o cidadão entender. O cidadão simplesmente não entende. Por isso que tem margem para interpretação para tudo, inclusive para péssimas interpretações sobre algumas decisões judiciais.
Informações de Campina Grande, eram hoje a Polícia Civil realizou uma operação e prendeu suspeitos de integrar uma organização criminosa. Essa organização criminosa, segundo as investigações, torturava pessoas para poder cobrar dívidas de drogas. As prisões aconteceram no bairro Velame, em Campina Grande. De acordo com a Polícia Civil, eram foram apreendidas drogas como maconha e crack, além da balança de precisão e dinheiro que teria sido oriundo da venda de drogas na Rainha da Borborema.
6h41, a gente continua a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, eleições 2020. Nossa conversa hoje é com a secretária ou ex-secretária de Educação do município, pré-candidata à Prefeitura da Capital pelo Partido Verde, partido do prefeito Luciano Cartacho, é Dilma Freire. Ela gravou essa entrevista na série dos candidatos em João Pessoa, promovida pelo portal Mais PB, nos estúdios da Mais TV, onde nós estamos agora. É Dilma Ferreira disse que João Pessoa, na eleição de 2020, quer o novo.
De forma nenhuma, Heron. Até porque a sociedade de hoje, ela tem buscado outras opções. A sociedade de hoje tem acreditado em técnicos que tenha a condição e a força de dialogar com todos os segmentos, que possa dialogar com toda a cidade e possa avançar naquilo que é necessário. Eu acredito que aquela velha política, ela já está totalmente superada. O que a gente precisa é entender que o eleitor de hoje, ele está mais exigente. Ele quer alguém com muita sensibilidade social, mas também alguém que tenha muita força de vontade de realizar, de transformar e, acima de tudo, tenha muito respeito com a máquina pública. Seja alguém que tenha muita responsabilidade e traga essa transparência, como tem feita a gestão do prefeito Luciano Cartacho nesses anos que está à frente da Prefeitura de João Pessoa.
Edilma Ferreira se colocou nessa entrevista, o Alisson Bezerra, como representante dessa nova política de resultados, uma política mais humana e que não está vinculada aos grandes grupos políticos tradicionais. Foi mais ou menos esse o raciocínio dela. Ela que é um dos nomes apresentados pelo PV até agora, mas sem uma definição. Tanto ela, tem também Diego Tavares, Daniela Bandeira e Socorro Gadeira. É Dilma Freire que durante essa conversa falou muito sobre a política de educação infantil implantada na atual gestão. Os CREs ou as famosas creches do município de João Pessoa. Mais ou menos esse o principal cartão de apresentação de Dilma Freire para essa disputa interna no Partido Verde.
Inclusive ontem o prefeito João Pessoa em entrevista ao nosso colega jornalista Luiz Torres informou que nesse mês de julho ele vai definir o nome. Agora sai. Quem será dos quatro, o escolhido do PV para poder disputar a sucessão aqui na capital?
Essa entrevista que o Alisson Bezerra está se referindo foi na TV Arapuã, no programa Frente a Frente, ontem à noite. Trânsito ruim agora em Cruz das Armas, naquela principal de Cruz das Armas, nas imediações ali da maternidade Frei Damião. O ouvinte informa agora no programa. É hora da interação. Você na hora H.
Você na hora H, Central da Interação.
6h44 agora, 993-46-5236. Mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando, aí você manda o seu recado.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Olha, desejar um mal a ninguém, acho que a humanidade não poderia fazer isso. Mas o presidente da República, ele como presidente, deveria ser um pouco mais cuidadoso com as besteiras que fala. O cara não tá nem aí por 606 mil mortos que morreu até agora. Ele não tá nem aí para a vida do povo. Hoje ele tirou a máscara na frente de jornalista lá, podendo passar um vírus para o jornalista. Quer dizer que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, ele fica brincando com o povo. Boa noite.
Boa noite.
Tem mensagem aqui também? Tem aí, Anderson?
Boa noite a todos. Heron, algo me cheira muito errado nessa história. Alguns meses atrás foi uma peleja, foi uma delonga para apresentar os exames do Covid. Agora, do nada, Bolsonaro chega e diz que está com o vírus. Tem algo muito nebuloso em tudo isso. Mas que o presidente tenha vida longa para ele perceber que o projeto de destruição que ele tanto planejou deu totalmente errado.
Obrigado a você, Renato. Renato tem razão quando aponta essa contradição. Todos lembram que o presidente da República fez o exame, não queria mostrar, dizendo que não tinha sido acometido pela doença, não quis mostrar, teve até justiça obrigando o presidente a mostrar e tal. Agora não, o presidente espontaneamente. Vamos crer, Renato, que essa é uma mudança de postura do presidente. Vai ver que o presidente, como pregava Juscelino Kubitschek, não tem compromisso com o erro.
O Carlos Siqueira está acompanhando a gente, saiu de João Pessoa, está indo para Lucena agora, está ligado na Pop FM. O Cristiano José Ferreira, dizendo, boa garotos da comunicação. A Valnida está acompanhando a gente lá de Conceição, no sertão da Paraíba.
Erivânia Coutinho, doutora Erivânia, advogada em João Pessoa, está ligada com a gente, está no trânsito, ouvindo a rádio Pop FM 89.3, está ligada na Hora H.
Boa noite, cara. Tô na escuta. Boa noite, aí.
Eu preciso criar um hospital.
Só deu boa noite aí.
Boa noite, então.
Boa noite.
Boa noite.
Companheiro, eram aí?
É o Alex.
Terezinha aqui de São Bento.
Oi, dona Terezinha.
São Bento.
Um abraço pra senhora. Hora do intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Projeto aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba garante abrigo para as mulheres vítimas de violência durante a pandemia do novo coronavírus aqui no estado.
Revista Britânica aponta a Universidade Federal da Paraíba entre as 100 melhores instituições da América Latina.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Dois minutinhos. Segura aí, Paraíba. Já já a gente volta.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você
Você está na Hora H com Heron Cid e Wallison Bezerra. Heron
Cid. De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Heron Cid.
6:51, estamos de volta no jornalismo com qualidade e opinião com credibilidade.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
6:51, a gente volta trazendo os novos números do Boletim Oficial da Secretaria de Saúde da Paraíba sobre o novo coronavírus no estado, Alisson. E os números são preocupantes.
Como sempre, Aaron, de acordo com a Secretaria de Saúde, foram 1.651 novos casos nesta terça-feira. Já são 54.802 pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui no estado.
Foram descartados 64.933 casos suspeitos.
1.145 pessoas já morreram pela Covid-19.
19.373 pessoas foram recuperadas no tratamento da Covid-19.
O coronavírus está presente em 218 dos 223 municípios paraibanos.
A ocupação total de leitos de UTI no estado é de 57%.
Na região metropolitana de João Pessoa, 66%.
Já em Campina Grande, estão ocupados 57% dos leitos de UTI adulto. E no sertão, 44% dos leitos de UTI para adultos.
O isolamento social segue baixo, com apenas 41,2%.
Isso é considerado baixo em relação à meta de 70% e à mínima de 50%. É o que a gente disse mais cedo, na conversa com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, o vírus está se interiorizando. Esse é um número expressivo. Nas últimas horas, casos confirmados. Não é que foi a pessoa adoeceu de ontem para hoje, não, mas que a secretaria conseguiu identificar, diagnosticar, atestar, de ontem para hoje, 1.651 novos casos. Tem municípios da Paraíba que tem praticamente esse número de eleitores.
É, exatamente. Ainda sobre medidas da pandemia, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilson Filho, que garante o acolhimento em alojamentos para vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública aqui no estado.
É com ele que nós vamos conversar agora por telefone. Deputado Wilson Filho, boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Arum. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos da Hora H, a todos os paraibanos. Espero que estejam me ouvindo bem. Estou aqui à disposição para falarmos sobre esse e qualquer outro assunto.
Deputado, o seu projeto garante acolhimento em alojamentos para vítimas de violência doméstica. Esses alojamentos existem já ou exatamente seu projeto obriga que o governo do estado estabeleça, implante e viabilize esses alojamentos?
Na verdade, Eron, todo mundo sabe, todo mundo tá recebendo esse tipo de informação. Os casos de violência doméstica na Paraíba e no Brasil cresceram bastante na pandemia. Buscando pautar um ato de agressão e justificar um ato de agressão que é sempre, sempre injustificável, uma pessoa acaba agredindo a cada dia cada vez mais mulheres, e estas mulheres, por causa da pandemia, acabam sem ter para onde ir muitas vezes. E a lei, o projeto de lei, é o 13º projeto de lei de nossa autoria, aprovado pela Assembleia, coloca o governo para ampliar este programa de acolhimento a estas mulheres vítimas de violência, e para que elas sejam diagnosticadas como vítimas, elas precisam, obviamente, denunciar os agressores. A partir disso, ela é sim, terá um local para ser acolhida, um local seguro. E o projeto de lei 1876 diz que nos locais onde não existam lugares deste tipo de acolhimento, o governo do estado, poder público, terá a responsabilidade de recorrer, inclusive, a pousadas, a hotéis, que serão estes estabelecimentos ressarcidos pelo poder público. Portanto, o local onde não existir um lugar de acolhimento, a cidade, o bairro, que não existe um local de acolhimento, esses estabelecimentos, pousadas e hotéis, que nesse momento estão praticamente fechados, poderão servir para essa finalidade, Aaron.
O senhor tem tido interlocução com a Secretaria da Mulher na Paraíba para que esse processo se concretize, se viabilize, seja realmente implantado, chegue até a sua finalidade?
Esse é o objetivo, Aron. Nós estamos nesse momento, o projeto ele foi aprovado pela Assembleia por unanimidade, todos os 36 deputados concordaram, todos os outros 35, além de mim, que foi o autor, e agora estamos esperando o governo do estado fazer, dar a sua opinião, mostrar a sua voz legislativa, que é por meio da sanção no processo legislativo. A partir daí, a Secretaria Estadual da Mulher não será apenas procurada por nós, mas por toda a Assembleia, que buscará ao nosso lado, junto com o nosso esforço, colocar este projeto e futura lei estadual na prática urgentemente, porque a cada minuto são famílias que sofrem, são mulheres que não têm como reagir a agressões que muitas vezes são sim físicas, mas outras vezes são psicológicas, porque a agressão ela não, nem sempre é física. E para existir violência doméstica, não necessariamente precisa ter, é bom que se diga, que se deixe claro aos ouvintes, não precisa apenas que exista agressão física. O abuso, ele também pode ser psicológico, e se a agressora, a vítima conseguir ter coragem, que é um momento difícil, de acabar denunciando alguém que essa mulher ama, que essa mulher tem um apreço, tem um sentimento, mas, infelizmente, está mais do que mostrado, Brasil afora, que quem ama não agride, não abusa da outra pessoa.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H, deputado.
Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, vamos continuar trabalhando na Assembleia para mostrar e tentar diminuir as dificuldades pelas quais o povo paraibano passa.
Muito obrigado. 6h58 agora, nós falamos com o deputado Wilson Filho do PTB, ligado com a gente, acompanhando aqui na interação pelo Instagram, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Sousa, Radamés Estrela. Obrigado, vereador, pela audiência aí em Sousa, que nos escuta agora pela Rádio Progresso 610.
Abraço.
É hora de a gente passar pelos principais portais de notícias agora, as manchetes do momento.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Que destaca o portal Mais PB agora.
Secretário diz que interiorização da Covid-19 atinge Campina, Guarabira e Patos.
No Globo, Miriam Leitão destaca: nada convence o presidente a ter atitude responsável diante da Covid-19.
Veja destaca: Bolsonaro afirma que testou positivo para coronavírus.
Já o Estadão tem a seguinte manchete: Bolsonaro desrespeitou recomendações e expôs jornalistas a riscos, diz infectologista.
Folha de São Paulo: Bolsonaro contrai coronavírus após minimizar a pandemia.
Correio Brasiliense: Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19. O anúncio foi realizado nesta terça-feira.
G1 destaca: cometa que se aproxima da Terra é fotografado no céu do Líbano.
Hoje, terça-feira, 7 de julho de 2020. Sonoplastia Anderson José. A gente fica por aqui em mais uma edição do Hora H. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente
até
se encontra amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Amanhã cedinho, 6 da manhã, na Rádio Pop. Tem Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira.
E se ligue na Pop que vem novidade aí, hein?
Valeu, boa noite. Até amanhã.